Fala, seus conexão de alma gêmea.
Fala, seus quarentena com a atual.
E a gente já quer começar o episódio de hoje dando uma dicona pra vocês, hein? Um podcast que tem muito fit com o Donos da Razão, que é o podcast Conexões do Badu BR, apresentado pela minha mana, Dora Figueiredo. Porque é isso, né? Em 2020, tudo que a gente conhecia mudou, e a forma da gente se relacionar também. E pensando nisso, o Badu BR lançou o podcast Conexões, com base em um estudo global sobre relacionamentos, para falar sobre intimidade, sexo, autoestima, autoconhecimento e como tudo isso se transformou nesse ano.
Coisa boa demais, Mude. E o mais legal é que você pode tanto ouvir na sua plataforma de streaming preferida, como assistir os episódios no YouTube, porque ele é filmado também. Tá muito bonito, muito legal o podcast. E os convidados são bons demais também. Tem Bielo, tem Beca Pires, tem Carol Rocha, tem Lorelai Fox. Então, ó, assim que acabar esse episódio aqui, corre lá.
Tudo nossos amigos, ó, e já pode chamar nós, hein? Eu sou a Pidona mesmo, já vou pedindo, aproveitando o espaço. Então, ó, corre lá, doninhos, e dá um play no Conexões.
Só vai.
Half Death.
Ah, minha deusa do spoiler. Você é como um cogumelo que nasceu no meu jardim e encheu meu peito de esperança para 2021.
Fala, seus vó de planta!
E aí, seus pijamão dentro de casa?
Aê, Modi. Gostei, hein?
Gostou? Bem criativo,
acho,
né?
Eu acho que é repetido esse, hein?
Não é repetido.
Eu acho
claro
que é.
Que não.
A gente vai ter nosso episódio aí de retrospectiva, a gente vai voltar no, nesse... Vamos apontar que esse oi aí já foi falado.
Não foi não, não vem tombar meu oi não.
Vamos ali, 28 de março... Mentira, não aconteceu.
Não vem apontar não, eu tô estressado, eu já tô sem papas na língua, hein, já vou logo avisando.
Eu tô sabendo, são 7 da noite, já passou o dia inteiro junto. E eu comecei já com o vó de planta, porque já comecei com o merchan logo de cara.
Ah, o merchan vai vir agora?
Não, só é o merchan a prestação. Só pra lembrar
não,
aí a galera aí.
A gente já fala, já.
É?
Ah, é um grande anúncio, né? Um grande merchan.
Ah, então vamos contar essa história? Vamos contar aqui que a Modi foi a... Como é que eu posso dizer? A marqueteira desse grande sucesso
é verdade,
que está por vir?
Quando eu ganhar um Oscar, esse projeto.
O que aconteceu? Vamos contar a história do Vó de Planta. Vó de Planta é o novo empreendimento da minha mãe. A nova empreitada aí dela, como vó de planta que ela é, né? A minha mãe começou a fazer os negocinhos dela lá e a gente falou assim, tem que vender isso aí. A gente não, Foquinha. Falou, Márcia, tem que ganhar dinheiro com isso aí, tem que vender os negócios mó bonito. Lá em São Paulo, mó caro essas coisas. Daí minha mãe, opa, vou começar a fazer. E ela começou a fazer muito, muito, muito. A casa dela agora é, parece o Jumanji na hora que abre o livro ali, começa a vir floresta, bicho. E aí a gente fez toda a parte ali, né, da assessoria, né, Modi?
Não, foi bem assim mesmo. Mas quem ouve falando, parece que eu fui, né, quem ganhar dinheiro dos outros, não é bem isso. É porque eu senti ali, né, que a gente já sabe da paixão da sua mãe por plantas, né?
Uhum.
Senti ali uma paixão dela, né, uma coisa que tava consumindo o tempo dela. Ela tava querendo fazer coisas novas, né, queria... Ela tava querendo alguma coisa ali, né, pra motivar mais o dia a dia.
Fazer um rebuliço, né?
Fazer um rebuliço nesse final de ano. E aí pensei, por que não, né, uma lojinha aí de plantas, um Instagram de plantas. Foi aí que surgiu o Vó de Plantas, que foi esse nome ótimo do Modi, que é aqui assim, né, um levanta, outro corta. Veio o Vó de Plantas, e aí foi isso, gente. Já tá no ar o Instagram Vó de Plantas, com plantinhas lindas, vasos feitos por Dona Márcia. Tá, ela
isso
mesma
é mais,
faz.
Isso é o mais impressionante, que eu não sabia. Ela me contou depois, falei, como assim?
Pois,
né?
É. Ela faz os arranjos, entendeu? Ela vai atrás das plantas mais diferentonas, ela cultiva. Aí ela pinta os vasinhos também, que eles têm uma característica própria ali, que é tudo a carinha dela, tudo é o mesmo padrãozinho. E aí, a gente foi lá um dia e fotografou todas as plantas. E o melhor de tudo, ela mesma entrega as plantinhas em São Paulo,
é
pra quem é de São Paulo, né? Então, ainda tem esse plus. Você compra uma plantinha cheia de boas energias de Dona Márcia, vai deixar o seu cantinho ainda mais lindo e você vai conhecer esse ícone.
E ainda ganha uma selfie.
Ainda ganha uma selfie, de graça.
Olha aí. Já vale. Ai, já vale o investimento
tudo,
só
gente,
pela
tudo.
Selfie.
Olha, Márcia é boa de papo, hein?
Então, é. Esse que é o perigo. Ela vai entregar
é o perigo,
a planta.
Ela vai chegar aqui e vai embora de madrugada.
Não, ela vai conseguir entregar duas só das 15 que ela vai trazer pra São Paulo, porque não dá. Ela vai ficar parando pra conversar com as pessoas, fazer amizade, trocar like. Minha mãe é isso aí. Então manda lá DM pra ela, conversa com ela. Às vezes você quer uma planta que você não sabe onde tem, dona Márcia vai achar pra você.
É, você pode olhar lá no Instagram e ela vai postando aos poucos o que tem e tudo mais, né? Mas já tá um sucesso. Então assim, né? Perdeu se você não conseguiu a planta que você quer. Mas você pode ter de volta. Então é assim. Manda direct encomendando a sua plantinha. Geralmente os preços estão nos stories, né? Ou nos fixados ali.
Isso.
E se você perdeu alguma planta que já foi vendida, você pode encomendar uma próxima para dona Márcia, parecida com aquela. Então, manda direct e vai com tudo. Aproveita aí final de ano, presentinho de final de ano, tudo, né?
Total, @vodplanta. Tem de todos os tamanhos, todos os tipos, vai lá e se joga. E muito legal que a gente chegou aqui no dia 15 de dezembro, que é o dia desse episódio aqui. E se a gente fosse voltar no tempo lá no dia 15 de janeiro, eu jamais imaginaria que nesse ano de 2020 minha mãe teria uma lojinha de planta.
Nossa, mas é que...
Tamanha a emoção que foi esse ano, essa gangorra maluca que foi esse ano.
E eu não imaginaria que você seria pai de planta.
Olha aí.
Muita gente virou mãe e pai de planta esse ano por causa da quarentena, né?
Pois é, teve que... Jogou as energias ali com o planta, começou a conversar com a planta. Quem não tem pet, caça com planta.
Quem não tem filho, caça com pet planta.
É um like e um hack, né, Modi?
Um like e um hack. Ô, Modi, você acha que ser pai de planta, cuidar das plantinhas, encontrar a bosta em lata, esse tipo de coisa, foi o seu grande talento de 2020?
Olha, tenho muitos talentos, né? Mas o talento descoberto, eu fico entre isso e a culinária, que é um negócio que eu gosto muito. E aí teve uns 3-4 meses ali que eu tive tempo pra cozinhar, que acabou o tempo também, ficou pior do que antes.
Nossa, mas... acabou, hein? Acabou real. Saudades.
Mas, é, não, faz uma semana que a gente nem almoça direito, né? Então, comer um negócio já é lucro já na atual fase da nossa vida. Mas eu gostei muito desses meses aí da culinária e tal, porque é um negócio que eu sempre gostei e acho que eu tenho algumas... Eu tenho uma...
Notes.
É, eu tenho um... Eu faço sem medo. Eu vou ali, eu não fico pesando as coisas, medindo. Eu vou no olho, eu gosto de cozinhar no olho. Isso aí é a minha técnica.
Cozinha de olho, hein? Mas eu já falei aqui nesse podcast, eu acho, né, que eu voto Modi no Masterchef, hein, em 2021. Modi vai ser a Marisette em 2021 do Masterchef.
Eu vou pro Masterchef. Agora que eu tô ficando famoso, né?
Ah, é.
Porque quem agora, 2 dias atrás, aí no domingo... acessou o Foquinha Oficial, se deparou com o quê?
Com o Modi, Modi assistente de palco.
Assistente de palco, eu fui o Liminha da Foquinha ali.
Aliás, a gente tá falando aqui sem tanta empolgação, não é porque foi ruim não, tá gente? Porque pra gente aqui gravando não passou ainda. Mas
passou.
Foi um sucesso, a gente sabe que foi um sucesso, porque os doninhos estavam em peso, a gente sabe. E se você aí não viu... Você moscou, mas não perdeu, porque tá lá no canal ainda, você pode ver. Tá rolando melhores momentos, né? Então você pode ir lá ver que foi um grande bafo.
Isso é muito bom, esse negócio de gravar antes, né? Porque a gente não sabe realmente o que aconteceu.
Não sabe. Ah, foi bom, Modi. Foi bom. A gente deu tudo de si. Tô tão cansada agora gravando isso aqui que eu sei que, puxa, vai valer a pena.
Por exemplo, eu não sei qual vai ser meu look. Quem tá ouvindo aqui agora já viu meu look.
Tá, mas aí...
E aí Não, eu tô ansioso, eu queria só falar isso. Eu tô ansioso.
Entendi.
Pelo meu look. Porque eu nunca usei um look pra aparecer num negócio. E aí eu fico muito feliz que eu vou ter uma pessoa pra me vestir, um negócio que nunca aconteceu na minha vida. Então, se você não assistiu o domingo, pode ir lá no meu Instagram também, que você vai ver a roupa. Ou você pode ir no canal da Foquinha, que a live vai estar lá, e você pode assistir agora, se você não assistiu o domingo.
Exatamente.
E você, Modi, me diz qual foi o seu talento de 2020. O grande talento, assim, que você fala assim, caramba, esse ano aqui...
Não sei, eu acho que meu talento também foi um momento ali do ano que eu descobri que eu sei cozinhar, né? Acho que foi meu único talento, eu não tenho mais nenhum talento, você sabe me dizer? Eu não sei dizer.
Que era um talento obscuro da Modi, que a Modi, que ela se blindava na cozinha. Você se enganava, você dizia pra você mesmo que você não sabia cozinhar.
Esse
porque,
é o problema.
Ah, não, que eu não sei fazer. Não, porque eu não sei fazer nem ovo, não sei o quê. E quando a Modi precisou fazer lá, sucesso.
Mas
vários
assim,
pratos
eu acho que...
melhor que o Modi.
Mas eu acho que é assim que acontece com tudo na vida. A gente pode tudo. Fica aqui essa reflexão. A gente pode tudo, é só ter paciência e dedicação. Será?
É isso mesmo.
Tem coisas que não, mas assim... Ah, não sei cozinhar. Aprende. Ah, não sei cuidar de planta. Aprende. Ah, não sei fazer o quadradinho. Aprende. Evolui na dança também em casa esse ano.
Treinou no espelho, né?
O Modi fala que eu treino no banho, mas não é.
Ah, não é possível. A pessoa tá 9 meses sem ir na festa e tá rebolando melhor do que antes. O que aconteceu?
Tem algum talento? Meu não, né? Eu sou zero à esquerda.
Não vem com essa, não. Mas tem vários talentos.
Não tenho.
Mas tem o talento do... Agora tem o da culinária. Mas tem o talento dos trabalhos manuais.
Que isso? Eu?
Né,
de onde você tirou isso, Modi?
A Modi tem o talento da fala. Esse é o talento da Modi.
Da
vários
fala?
Talentos, Modi. Da fala, Modi. A Modi convence você de qualquer coisa. Dá um minuto pra ela falar com qualquer pessoa que ela convence.
Não, trabalhos manuais. Eu tô parada no trabalhos manuais, que eu não sei onde você viu eu sendo boa em trabalhos manuais.
Não, esse aí eu joguei só pra...
Ah,
só pra
inventou, porque tava sem resposta.
A título de provocação. Mas a Modi tem o talento da entrevista. Que é um negócio que a Modi...
Ah, mas não foi uma coisa desse ano, então. Aí, ó.
Não, mas você vai aprimorando.
Esse ano. Ah,
não, mas você vai aprimorando.
Ah,
mas a Modi tem um talento também, que é o quê?
Não sabe nem falar.
Não, vou falar que eu tô procurando a palavra certa. É captar movimentos do além. Que é o conhecido como fantasmão. Porque essa semana... a gente ficou aqui falando, criamos todo esse preâmbulo aqui, mas o grande fato dessa semana foi: Modi teve contato com um fantasma no corredor do nosso apartamento.
Foi só o vento mesmo, não vem com essa.
Tá, Modi, você falou que no olho mágico tinha um carequinha. Que eu lembro.
Não, Modi, sacanagem. Não, o que aconteceu?
Carequinha no olho mágico. Aí agora me explica. Explica pro Doni agora que porra é essa.
Modi,
então.
Para. Não, peraí. Peraí, deixa eu falar. O Modi tava na CCXP.
Isso.
Né? Foi o dia que eu não fui. Eu fiquei o dia inteiro em casa e tal. E aí eu tava vendo TV. E a gente tá aqui, né? Eu tava na parte de cima de casa. Vendo uma TVzinha, uma sériezinha com os cachorros. De repente, um barulhão de estouro, assim. Pá! Eu ia, caralho. Já era tarde assim, não, né? Mas não tem muito movimento nos corredores do nosso andar. Era tipo, sei lá, mais de 8 horas, umas 9, 10.
É, já era.
Não, era
10,
mais
já.
De 10. Era 10, né?
Era umas 10:30, por aí.
Tá, umas 10:30. Aí achei estranho, beleza. Falei, ih, acho que alguém bateu sem querer. Daqui a pouco deu outro estouro. Eu falei, fudeu. Fiquei nervosa, fiquei cabreira. O pistache ficou cabreiro. Falei, vou descer. Já queria pegar um pãozinho. Queria pegar um pãozinho e já aproveitei. Aí fui, né, de fininho. Ressabiada. Entrei na cozinha. A porta da cozinha tava escancarada, aberta. A porta da cozinha pro corredor, sabe? A porta de entrada pela cozinha. Meu coração disparou. Segundo minha irmã, tu. Aí... Fechei a porta desesperada, tranquei. Já fui olhar o Maza, né? Nosso gato. Aí fui desesperada, falei, meu Deus. Aí eu olhei, porque eu não queria sair, né? Procurar ele lá fora. Eu fui olhar ele primeiro dentro, ele tava ressabiado, atrás da cadeira. Tava lá, eu falei, bom, todos os nenéns aqui, tá tudo bem. E pra saber se tinha alguém dentro de casa?
É.
Mas aí na hora que eu fechei, deu esse tempinho, na hora que eu fui ver o Maza, eu voltei, olhei no olho mágico. Tinha uma pessoa passando. Fiquei nervosa. Aí...
Carequinha.
Aí passei pra sala pra olhar no outro olho mágico, porque ele foi em direção à parte social ali, né? Da porta de entrada. Fui lá, olhei no olho mágico, não tinha ninguém.
Pra mim, essa é a prova de que era realmente um fantasma, um ser sobrenatural, porque
não era.
Ele passou de uma porta pra outra e aquele elevador demora, nunca tá aqui no nosso andar. Então não tem como ele passar e já entrar no elevador no tempo de você olhar no outro olho mágico?
E o elevador tava aqui em casa, tava aqui no andar.
Tava no andar e ele não apareceu mais.
Não.
Modi.
Mas aí eu não voltei pra olhar no outro.
Mas aí
o pessoal tá falando, ih, ela viu uma pessoa, viu um vulto. Não, gente, eu vi uma pessoa que era o porteiro mesmo. O André tá zoando. Era o porteiro que eu vi. Mas foi estranho isso, porque eu olhei no olho mágico. Vi ele passando, aí fui olhar do outro, no
mas
social.
Mas como é que você sabe que era o porteiro?
Porque era igual a ele.
Mas é o porteiro que sumiu de uma porta pra outra?
É.
Então o nosso porteiro, na verdade... Isso, já parou pra pensar? Se a gente acha que é um porteiro, a gente sempre cumprimenta ele lá embaixo. Mas na verdade existe. Ele não existe, só a gente vê ele. Porque ele é um fantasma.
Será, amor? Vamos
igual
reparar.
Igual o sexto sentido?
Vamos reparar.
Que acabei de dar um spoiler agora no final que ele tá morto?
Ah, não. Spoiler de sexto sentido. Lá vamos de novo com a história do spoiler. Sexto sentido não vale spoiler. Não tem nada a ver.
Não, né? Esse daí já passou, não, passou o prazo.
Pelo amor de Deus.
Já.
Passou
já
o timing
embargo,
já.
Tirou o embargo.
Tirou o embargo. Não, mas aí foi isso. Aí eu fiquei cabreira, fechei as portas tudo. Peguei meu pãozinho, subi, ressabiá. Não, olhei a casa inteira. Fui checar, fui valente.
Mas foi, que nem detetive, assim. Você foi pronta pra lutar contra o ser.
Fui.
Assim, se precisasse.
Fui devagarinho, olhando assim. Olhei os quartos. Saí correndo lá pra cima depois.
E com o pãozinho na mão. Que é o importante aí da gente frisar pra imaginar essa cena, né?
O pãozinho na mão.
O pãozinho era a sua arma... contra os fantasmas.
Isso.
E aí, essa história ficou. E aí, agora, hoje, aconteceu um outro fato sobrenatural na casa.
Foi
esquisito. Eu tô assim. Tô assim.
Ah, mas aí você tá muito medrosinho do sobrenatural, né, muito?
Não tô medrosinho. Eu tô super tranquilo, eu tô sereno. Eu tô só constatando que existem energias aqui que estão fazendo
vindo
coisa
com
que,
tudo.
Que a gente não esperava aí, que 2020 precisa acabar logo.
Tá, conta.
Por quê? Tem a nossa famosa chaise, que é aquele sofá redondo gigante que eu e o meu querido amigo porteiro, que esse existe, trouxemos aqui pra cima e todo aquele negócio. Aí hoje, Foquinha foi tirar uma foto aqui no deck pra um negócio que ela ia fazer, e aí tive que tirar o deck do lugar. E aí o que acontece que o deck tá naquele lugar ali desde quando a gente colocou, né?
É.
E aí quando chove, a gente tira a almofada dele. Ela é impermeável, mas a gente tira porque a gente não confia no padrão de qualidade das coisas. A gente tira a almofada.
E a chaise fica lá.
E a chaise fica ali. E aí fica meio vazado ali. Aí, enfim, sei lá. Faz. Choveu sempre nesses dias, né? A gente não viu nada de diferente ali. Sempre a gente tira a almofada.
É.
Aí, fui puxar a chaise pra Foquinha tirar a foto. Tirei a almofada. E embaixo da almofada. No vazado, no deck, tinha um cogumelo.
Mano, eu não entendi nada.
Tinha um
primeiro
cogumelo
que...
aí. Não, eu achei que era coisa de bicho. Achei, parecia uma colmeia, um negócio assim. Cara, que isso?
Parecia uma planta, né?
É que
o cogumelo é uma planta, né? Mas...
É, e comecei a me arrepiar, sabe? Porque eu tenho essa coisa de quando você vê um negócio que é muito...
Estranho.
Enfim, é um negócio estranho. Ele era redondo, assim, certinho, com um monte de pontinho e tal, um negocinho. Aí eu comecei a me coçar e falei assim, nossa, gente, que é isso? Aí eu olhei por baixo, assim, tinha o pezinho do cogumelo. Ele tava na madeira do deck. E aí, tipo, gente, que aconteceu em 4 dias que cresceu um cogumelo no deck?
Pois é, não, eu achei bizarro. Sei lá, quando eu olhei, eu achei que era uma planta, tipo, sei lá, uma planta que caiu da árvore, do coqueiro,
sim,
sabe? Uma coisinha meio... Aí você falou que era um cogumelo, eu falei, vixe, caramba. Mas era um cogumelo mesmo. E aí eu fiquei muito nervosa, porque cogumelo é um fungo, né? Nada mais é do que um fungo.
Pois é, e o deck, a gente sempre, quando a gente mexe na piscina e tal, a gente sempre lava, né? Tipo, sempre a gente joga água em tudo e tal, não sei o quê. Tipo, não é um
como
lugar
que foi
ali...
parar aquilo ali?
Não sei. Cresceu um cogumelo debaixo da nossa chaise.
Como que pode? Eu vou olhar agora um Google. Como é que cresce um cogumelo?
E aí eu vi que ele era meio mole e tal, mas ele tava preso, porque eu tive que puxar ele com força da madeira.
Ô, Modi, será que ele não voou?
Como que assim voou?
Choveu muito, né? Choveu muito. Não, sei lá, tô chutando aqui. Choveu muito, choveu granizo. Foi um vendaval aqui, um negócio que nunca tinha acontecido aqui. Será que não veio de outro apartamento?
Um cogumelo.
Sei lá, Modi. Ah, não, mas foi antes da chuva.
Foi antes da chuva.
Foi antes da chuva.
A gente correu pra fazer isso antes da chuva, inclusive. E eu não sei, porque ele me parecia que ele tava preso na nossa madeira, como se ele nasceu na madeira do deck.
É, foi muito estranho.
O que é um negócio... Pra
eu tô
mim,
um pouco preocupada, né?
Na minha
que
cabeça não
dizer?
Faz sentido. Não sei o que quer
não,
dizer.
Peraí, eu vou olhar aqui. Cogumelo...
Isso aconteceu faz umas 3 horas, eu tô até agora pensando nisso, e quando eu lembro, eu começo a me arrepiar.
Ah, tem uma frase pronta aqui do Google. Cogumelo, nasceu um cogumelo no meu quintal.
Tá lá.
Por que eles aparecem? Cogumelos são fungos, e fungos gostam de locais úmidos. O que ocorre é que em dias mais escuros e úmidos, esses fungos soltam suas estruturas reprodutivas, que são os cogumelos.
Então aí começa a fazer um pouco de sentido, porque a chese fica ali e ela tem uma parte vazada embaixo, né? E como choveu muito e não choveu ali naquele lugar, mas ficou úmido, né? Porque a estrutura ali ficou molhada.
Não, mas nasce assim fácil?
Ah, mas aí pode ser alguma coisinha que ficou ali.
Ó, quanto mais umidade e matéria orgânica a terra tem, maiores as chances dos fungos aparecerem. Em épocas de muita chuva, é comum encontrá-los nos gramados. Mas não tava no gramado, isso que é estranho.
É, joguei fora o cogumelo, gente. Não sabia se que era pra fazer, se ele era tóxico. Posso ter desperdiçado um prato de comida aí.
Olha aqui. Lactarius vietus é uma espécie de fungo da família de cogumelos Russulaceae. Ele produz cogumelos frágeis de tamanho médio que crescem no chão de florestas ou sobre toras de madeira podre. Isso quer dizer nossa madeira tá podre?
Isso aí foi uma indireta aí, hein?
É, e é esse mesmo, viu, que cresceu ali. Não quero dizer nada, não.
E?
Madeira podre, hein?
De repente a gente descobriu.
Eu tô
com medo. Tem uma madeira podre no nosso deck.
Moody, eu tô rindo de nervoso, viu?
Alvivaço aqui, uma descoberta aqui da nossa casa.
Gente, os cogumelos tóxicos podem provocar doenças graves ou até levar à morte.
Tô louco.
Moody, você jogou onde? Pelo amor de Deus, eu tô nervosa.
Eu dei pro pistache comer.
Para, tá louco? Shiitake nasce na madeira e precisa de umidade e pouca luz. Tô um pouco nervosa, acho que a gente precisa trocar esse deck.
Vamos providenciar isso aí, então. Primeira obra de 2021 vai ser o novo deck.
Vem aí, hein?
Mas, gente, se vocês souberem aí e...
Contem pra gente.
Se tiver alguém que troca deck aí também que vocês conhecem pra indicar pra gente.
Cadê os biólogos que podem falar pra gente?
Já pede pra gente aí um orçamento, por favor.
É, os biólogos estavam falando pra contar sobre o cogumelo. E também precisamos de alguém pra botar um deck aqui.
Nossa senhora, tô todo arrepiado. E aqui, a gente tava falando da chuva, que a gente tá gravando no dia que teve a chuva de granizo aqui, que marcou o Twitter, hoje minha timeline paulistana era só chuva de granizo. Quanto tempo que você não viu a chuva de granizo, Moody? Porque a primeira vez que eu moro numa casa tem chaminé na minha vida.
Nossa, fez um barulhão na lareira que eu fiquei nervosa.
E aí começou a fazer barulho por dentro do negócio ali, como se o granizo estivesse invadindo a nossa casa.
É.
Eu fiquei assustadíssimo. Mas,
fiquei nervosa também.
Estamos vivos aqui.
Mas vamos falar de coisa boa, né? A gente tava falando de retrospectiva e aí tava pensando aqui, Moody, a gente não fez o nosso Best Nine, porque o Best Nine é sempre aquele momento do ano, entendeu? Que é tipo assim, chegou o fim do ano.
Eu vou fazer aqui então. É um negócio que eu costumo fazer, às vezes eu tenho vergonha de postar, confesso.
Por quê? Agora que você é um creator, agora que você é um influencer, você vai querer postar.
É, que parece que você quer mostrar pras pessoas as coisas boas que você fez, e aí, enfim, pode... Não sei.
Não, o Best Nine é o que foi mais curtido, Moody, não é o que as coisas boas que você fez.
É, mas é geralmente as coisas que você tem orgulho do ano aí, que você
nada
estampando
a ver,
na cara
não tem
das
nada
pessoas.
A ver. Não tem nada a ver, porque o que foi mais curtido, às vezes, não é o que você fez de melhor. Não tem nada a ver uma coisa com a outra.
Tá bom.
Eu acho interessante saber o que teve mais like no meu ano. Você não tem curiosidade?
Tenho, por isso que eu tô fazendo aqui agora. E aí eu acho que a gente tem que fazer aquele a enquete. Quantos Moody vai ter no da Moody e quantas Moody vai ter no do Moody?
Ixi.
Você tá com o seu aí já?
Tô. E não trago boas notícias, não. No meu só tem um Moody.
Nossa, Moody.
E no
Nossa.
Seu?
Putz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Moody.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, Moody, digo mais, tem 8, tem 9. Só não tem 1.
Não.
Só tem 8. Sabe por quê? Vamos lá comigo. Primeira foto, eu tô ali no TikTok.
Tá.
Segunda foto do lado, eu tô ali. Terceira, sou eu e o Quindinho.
Ah, essa
a
tá no TikTok.
Fileira de baixo, a fileira de baixo, eu tô ali na lareira. A do lado, eu tô no fundo da foto da Mônica.
É verdade.
A do lado é um carrossel que eu sou a segunda.
É verdade.
A de baixo sou eu, a outra são nós dois e a outra é a Bianca, que poderia ser eu se você olhar rápido.
É, se for olhar o quarto.
Seja,
putz, Moody, é verdade, hein?
Dominei.
Eu fui totalmente dependente da Moody pra conseguir likes nesse ano.
Olha, Moody, você só tá comigo por causa disso. Caem as máscaras.
Olha aí.
Caem as máscaras.
Olha só, Modi. É o sinal, pra mim é o sinal que foi o ano dos Modis, né? Se a gente for pensar assim.
Ah, será?
No meu Instagram foi.
E a já sua mais curtida é o TikTok, que é o Modi que não aguenta mais uma TikToker dentro de casa.
Deixa eu ver o da Modi aqui, eu vou abrir o seu, peraí.
Abre o meu, vamos analisar o meu.
Eu
o
quero
meu
analisar só... também, porque a competição é difícil, né?
Agora, o meu Modi, sabe o que foi no meu Best Nine? O meu Modi foi o BBB.
Peraí, deixa eu abrir aqui. Qual que foi o BBB?
Entendeu? O meu Modi no meu Best Nine foi o BBB.
Ah, tá. Olha aqui, abri.
Só deu BBB.
É.
A foto mais curtida sou eu na casa do Big Brother, que foi um grande momento desse ano. Inclusive, saudades. Inclusive, Boninho me chama. Que é... Eu tive quase 100 mil likes nessa foto, que sou eu lá na casa. E aí, o segundo post mais curtido é o vídeo da Manu falando de mim dentro da casa. O terceiro é a foto que eu postei falando que eu ia estar na casa, que todo mundo achou que eu ia pro Big Brother.
Uhum.
A terceira mais curtida sou eu de biquininho.
Aí não tem como, né?
A quarta mais curtida sou meu cabelo novo. É, a quinta mais curtida sou eu de cabelo novo. A sexta é a Manu gritando pra Dua Lipa.
Uhum.
E eu fiz um meme dela do caixão.
Sim.
A sétima é os boy lixo do BBB 20, todos apagados na foto.
Uhum.
A outra mais curtida, aí sim vem o mode da gente dançando na... Assim que a gente mudou, dançando de ursinho. Esse vídeo é ótimo. E o último mais curtido é o meu primeiro TikTok, fazendo um TikTok.
Me diz seu nome?
Seu nome, sua idade.
Idade não vou falar, não.
É, então, esse é o vídeo que eu fiz a zoeirinha do TikTok. Foi meu primeiro TikTok.
Caramba, emoji.
Da hora, né, saber.
Ou seja, foi o ano da Modi e do Big Brother 2020,
é
se
mesmo.
A gente for pensar.
E foi mesmo, né? Tem uma coisa que foi esse ano, foi Big Brother, né?
Caramba, e isso é muito louco, né? Porque 2019, se for olhar seu Best Nine, não vai ter nada de Big Brother. Porque 2020,
nada.
Big Brother realmente consumiu a nossa cabeça.
Com certeza, Nene.
Caramba, 2020
foi o ano do Big Brother. Ele salvou as nossas vidas na quarentena. Pensa nisso.
É, se não fosse ele, a gente ia estar pior do que a gente já tá.
Vixe,
pensa nisso.
Pensa nisso. E pensa mais.
Ah, daqui, vou pensar um pouquinho.
Próximo mês a gente já tem Big Brother de novo. É a maior alegria do meu 2021 já.
Nossa, é verdade. Caramba, mês que aí tem Big Brother e vai ter famoso de novo.
Acho que sim, né?
Nossa senhora, tô ansioso agora.
Tô muito ansiosa, saudades. Até o Modi, eu nunca vi um Modi ansioso pra Big Brother.
Pois é. E agora eu tô ansioso também pra postar meu Best Nine.
Ah lá!
Por quê? Sabe por quê?
Ah.
E aí, como o que mais deu like no ano foi a Modi, e no Best Nine tem 8 Modi, isso quer dizer que eu vou ter 8 vezes mais like do que o convencional.
É, também não bota a sua expectativa em cima de mim, não.
Ou seja, marcas, pode vir que vocês já viram
donos
aí que
razão.
Eu faço de tudo por vocês.
Donos da razão, marcas.
É, só vem. Vem que a gente tá gostando. O negócio tá gostoso. Vem que tem que... Precisa comprar os presentes de Natal, né?
Bom, vamos fazer a nossa retrospectiva, então, de coisas? Vamos. A gente fez uma listinha.
Vamos
lá. Maior perrengue de 2020.
O maior perrengue de 2020.
Vixe, o seu?
Ó, eu vou falar. O meu foi um perrengue chique. Uma coisa muito pessoal minha. E como o carnaval era 2020 já, e era um outro universo que a gente vivia, eu vou focar em perrengue em época boa. Que foi o perrengue do carnaval pra ir do show da Ludmilla pra casa dela com vontade de fazer xixi.
Nossa, você passou mal esse dia.
Foi a vez que eu passei mais mal na minha vida com vontade de fazer xixi. É um negócio que eu não sabia que era possível, porque eu nunca tinha sentido na minha vida.
Ah lá, agora você me entende, né? O Rock in Rio.
Sim, então. Só que mijar na van da Ludmilla talvez ia pegar um pouco mal.
Ia um pouco.
Acho que eu nunca mais ia pisar lá. Ia ser o boato mais falado do mundo. Falar em entrevista. Ela era no Porchat, no Que História É Essa, Porchat. Contar a história do menino que mijou na van dela. Voltando do carnaval. Foi, mas foi pra... Nossa, porque... O carnaval já é um perrengue, né? Ali a gente tava num esquema tranquilo. A gente tava, pô, tava bem. Tava,
pô,
no,
tava benzão.
Tava no trio, tranquilo, vida boa e tal. Só que mesmo no trio, pra fazer xixi é difícil, né? Porque o trio tem dois banheiros, um de cada lado. E aí chega na hora ali que aperta, né? A vontade de fazer xixi, que fica a fila. Aí você fala, puta, não vou e tal, não sei o quê. Solzão, bebendo. Aí chega uma hora que você fala assim, mano, preciso ir, né? E aí, na hora que acabou, eu tava com aquela vontadinha, né? Uhum. E aí foi aquele negócio, vamos, que agora tem que sair, porque é agora que ela tem que sair. E tem que sair todo mundo e entrar na van com segurança, não sei o quê. Eu falei, mano, imagina eu mijo e me deixo aqui. Você vai mijar no trio, volta, não tem ninguém mais no trio. Tava separado no meio da avenida no Rio de Janeiro. Aí eu falei, não, beleza, porque, né? Aí não fiz a conta, né, que ela mora do outro lado do mundo, lá no Rio de Janeiro. E aí na hora que eu entrei na van, fechou, e o cara falou assim, ah, sem trânsito uma hora, com trânsito uma hora e meia. Isso aí que meu organismo já deu, opa, e aí quando eu ligo o ar-condicionado, tipo, tava aquele calor, né, aí já tá meio com aquela mini insolação, né, de ficar no trio, aí ligou o ar-condicionado, é aquele gelinho, aí dá aquela vontade de fazer xixi, né, no friozinho. E nossa, e aí começou a doer.
Eu lembro
e aí
que o Moji nem falava. E assim, o Moji é o animadinho da van, né? O Moji vai na zoeira, pega a cerveja, faz zoeira com a galera. Mas não, eu tava quietinho, desesperado.
Não, eu tava torcendo realmente pra não mijar lá, porque eu tava, tipo, já tava num momento do tipo, se eu mijar, o que vai acontecer, sabe? Como que eu aviso as pessoas que eu acabei
eu
de mijar
bem,
na van?
Eu sei bem, Moji. Aconteceu comigo.
Nossa, e aí começou
todo
a apertar, apertar.
Sabe.
E aí, quando começou a chegar lá perto da casa dela, umas curvas. Que aí a van vai embora, né?
Uhum.
E aí eu falei, eu não vou nem falar para as pessoas que eu tô com vontade de fazer xixi, né? Porque eu vou tentar me controlar aqui até o final. Nossa senhora, mas doía. E aí quando eu cheguei, eu lembro que eu fui o primeiro a entrar. Eu não dei oi pra ninguém. Abriram a porta da casa da Ludmilla que eu saí assim. Eu falei,
grosso,
o banheiro deve ser pra lá.
Grosso.
Nossa, mas eu fiz tanto xixi.
Ó, o meu perrengue, eu vou falar qual foi. Punta Cana, Moji. Como é que você não lembra desse?
Ah, é verdade.
Ah, foi o maior perrengue.
É verdade.
Perrengue chique também, mas
dois perrengues chique, né?
É. Tô tentando pensar outro. Você lembra de algum meu?
Punta Cana
mas
foi
acho que o Punta Cana foi
um grande perrengue.
Pra quem não sabe o que a gente tá falando, tem que ouvir o episódio de Punta Cana, que foi a virada do ano passado.
Por favor. Grande entretenimento.
Acho que foi o meu grande perrengue do ano.
Depois que acabou o ano e a gente entrou no 2020B, que é depois de março ali, tô tentando pensar em algum outro perrengue, mas a gente ficou tanto tempo em casa.
É, a gente ficou muito em casa.
Que não deu
perrengue
tempo.
Perrengue em casa, a gente passou perrengue em casa. É. Passou, teve a Chese, né?
É, mas os perrengues besta também, né?
É.
A gente ficou isoladinho em casa, então não passamos nenhum perrengue
desse,
não.
Os doninhos vão lembrar de vários que a gente não tá lembrando, que a gente falou no podcast, tenho certeza.
Bom que eles são ligeiros. Eu fiquei impressionado que eu vi que tem gente que ouve duas vezes o episódio. O cara falou assim, não, esse episódio já ouvi duas vezes.
É, eu fico chocada também.
E, mano, como assim que você ouviu duas vezes?
Próximo item. Filme de 2020. Vixe.
O filme de 2020. Ó, eu tenho dois filmes aqui pra 2020. Ou pelo menos que eu assisti em 2020, né? Que é...
Conta?
1917.
Boa.
Eu gostei muito.
Esse ano, nossa, tinha a impressão que era ano passado esse.
Então, é que o Oscar foi tipo em fevereiro, né? E ele chegou meio que no Brasil, meio perto do Oscar, lembra? Foi meio negócio ele tava concorrendo, a gente nem sabia o que era direito. A gente foi ver no começo de 2020.
Sei.
E o outro, eu acho que é de 2019, na verdade. Ele concorreu ao Oscar de 2020, né? Que é o Entre Facas e Segredos.
Ah, não é desse ano, não.
Mas eu acho que eu vi esse ano. Então aí não conta. É o que eu vi ou o que lançou?
Ah, Moji, aí você faz pergunta difícil. Não sei dizer. Fala o seu.
Não, então eu vou ficar com 1917, então.
Tá bom. Filme que eu vou falar... Eu lembrei aqui agora. Posso falar?
Pode.
Lembrei de mais de um, hein? O Homem Invisível.
Bom...
Cara, um dos melhores filmes.
Que foi o nosso último rolê antes da pandemia, foi no cinema pra assistir.
Ah, é mesmo. Real.
Né?
Foi mesmo. Última vez no cinema. Ai, saudades. É, outro que eu lembrei, que não sei se foi o melhor do ano, mas acho que foi. É um dos melhores, assim, que mexeu com a gente, que a gente ficou falando muito. Foi O Poço, que foi um filme muito falado.
Sim.
E eu gostei muito daquele filme da Netflix, das duas meninas. Como que é o nome dele? Português? Você Nem Imagina.
Ah, é legal esse mesmo.
É muito legalzinho.
É legal
bons
esse mesmo.
Bons filmes. Bons filmes pra fazer companhia pra gente aí.
Agora eu tô começando a lembrar aqui também que eu gostei muito do filme do Andy Samberg lá, que é da Hulu,
ah, é?
Né? Que é a comédia lá que ele tá preso no dia do casamento lá pra sempre.
Sim.
O filme é o Palm Springs, o nome.
Boa,
muito legal,
Palm
comédia
Springs.
Boa, gostosa, piadinhas ácidas e desfecho muito legal.
Agora vamos de série. Ó, a minha série preferida do ano, top 1. Tem várias séries, só vou fazer minha listinha, mas minha top 1 é I May Destroy You, da Micaela Coel, da HBO. Muito, muito, muito boa. Também ali tá no meu top, talvez top 2. Little Fires Everywhere.
Uhum.
Top 2. Top 3, talvez, Rated. Top alguma coisa, não sei se é o 4 ou não. Mas top ali também, tá numa das preferidas. Eu Nunca, amei a série Eu Nunca.
Boa.
Ah,
tá,
eu
bom.
Amei também The Undoing também. The Undoing.
É boa. Eu gostei de uma que muita gente não gostou, que é Hunters, da Amazon Prime.
Aham. Uhum.
Que é das pessoas que quer matar nazista.
Eu sou capaz
é
de opinar.
Não é capaz de opinar, mas grande entretenimento aí. É, Curb Your Enthusiasm, a última temporada, que é muito legal. Eu gosto muito, sou muito fã.
Uhum, muito bom.
I May Destroy, foi uma que impactou, mexeu com a cabeça.
Nossa.
Que é isso também, né? Tem umas que é boa de assistir, aí tem a boa que é pra refletir. Essa aí é aquela que você fica uns dias assim meio remoendo, lembrando da cena, falando assim, caralho,
sim,
os caras fizeram o bagulho mesmo, hein? E Rated também gostei muito, porque é muito bonita.
Ah,
e
é
ela
boa,
é tão,
né?
E ela é tão boa que nem parece que é do menino lá que fez o American Horror Story.
O Ryan Murphy.
Esse aí.
Teve The Boys também que você gostou, né, esse ano. A nova temporada.
The Boys. The Boys foi bom também. Deu uma cansada? Deu. Demorou pra assistir uns episódios ali?
É, achei meio...
Começava a ver e dormia um pouco? Sim. Mas quando eu engatei, foi. Muito boa também, The Boys.
Muito que bem.
Foi um ano, muita série que lançaram esse ano, né? Parecia que era o ano que não ia acontecer nada. E aí
sim,
a galera tirou tudo da gaveta lá e começou a lançar. E que não dá tempo de ver as séries.
Foi mesmo. Teve muita coisa mesmo. Teve coisas que a gente não conseguiu ver tudo ainda, né? Teve
sim,
muito lançamento bom.
E tinha uma sériezinha tipo Upload, que é a sériezinha da Amazon
Prime.
Ah,
é gostosinha essa série.
É, que é tipo, não é a melhor série do ano, mas porra.
Mas é boa.
É melhor que várias outras aí que a galera tá endeusando.
O Gambito da Rainha também é boa, não tá no melhores, mas é boa também.
Mas a galera deu uma forçada também no Gambito da Rainha, né?
Ah, mas é boa, vai.
É, mas é chato demais, né?
Que
faz um
isso,
filme.
É chato demais.
Não, é muito arrastado. Muito...
É, arrasta um pouco.
Nossa, a menina aprendeu a jogar xadrez com o cara lá e de repente ela virou o fenômeno. Aí depois de 20 anos só que tem. Que a menina tá tomando pílula, 10 pílulas por dia lá do negócio que deixa doido, e só depois de 20 anos que ela começa a sentir coisa ruim.
Ué, Moody, normal.
É, não me ganhou, não. Mas, é bem bonita a série. É. Eu gosto ali daquela temática nos 50, 60 ali, acho bacana. Tem grandes momentos, grandes cenas, mas depois do quinto episódio, sexto ali, começa a dar uma enjoada. É o que
boa,
eu acho, né? A opinião do Moody aqui, pra vocês discordarem
tá
de mim.
Tá certo.
Acabei de falar que eu não gosto do Ryan Murphy, imagina se o Gambito
tá
da Rainha...
Tá sendo cancelado agora, hein?
É.
Tá sendo cancelado.
Imagina se o Gambito da Rainha vai passar ileso.
Quantas
por
vezes
isso
eu fui cancelado esse ano no Twitter?
Na base de 5, né?
Muitas. É, e músicas? Acho que o que foi que a gente mais ouviu foi Dilcinho?
Foi Dilcinho.
Foi Dilcinho.
No meu, pelo menos no meu Spotify lá, deu Dilcinho.
Ah, eu fiquei chateada porque não apareceu na minha retrospectiva, porque eu acho que a gente ouve mais no seu, quando a gente ouve em casa. E aí achei isso ruim, porque eu ouvi
muito
Dilcinho.
Como é que ficou a sua retrospectiva?
Do Spotify?
É.
Só deu Vitão. Aliás, gente, fiz um trabalho muito legal esse ano aí, que foi apresentar um programinha sobre a retrospectiva do Spotify lá no Instagram do Spotify. Se vocês ainda não viram, vão dar aquela moral aqui, hein? Aquela força. E, enfim, o meu Spotify só deu Vitão. Mas sabe o que eu achei engraçado? Eu ouvi muito Vitão no primeiro semestre, que foi quando ele lançou o álbum Ouro. E realmente, eu ouvi muito, você lembra? O primeiro semestre foi só Vitão mesmo.
Nossa, muito.
E aí, meu top 5 é quase tudo Vitão. Mas aí tem Vitão, aí diz que a música que eu mais ouvi foi Maturidade, que é a música do Vitão com a Dai. Realmente, eu ouvi muito mesmo.
É.
Deu também Dua Lipa, muito. Lagoon, que é sempre, né, eu ouço Lagoon sempre. É, deu Cardi B também. Enfim.
Ó, eu sou aquela pessoa que eu sou meio alheio da música, né? Né? A gente sabe aqui que a Modi é especialista em música, né? Quer,
sim.
Eu te falei a minha retrospectiva do Spotify ou a gente nunca falou
não,
sobre isso?
Não, você não falou pra mim.
Vou passar aqui então pra você reagir.
Conta,
comigo.
Conta.
Ó, vamos lá. Primeiro storyzinho do Spotify. Me diz aqui que nessa retrospectiva de 2020, descobri 207 novos artistas.
207?
É, mas mentira, né?
Deixa eu ver, calma aí. Deixa eu abrir o meu pra gente comparar. Meu deu 94.
Ah, é porque você não trabalha com isso, né, Modi? Eu tenho que estar sempre pesquisando.
Não, eu acho que é porque também a gente ouve muito juntos no seu aplicativo, né?
Ah, pode ser.
A gente ouve muita coisa. É, vai rolando, né?
Porque o sistema de som aqui tá ligado no meu celular, né? Então, quando a gente tá aqui em casa na parte de cima, final de semana, ouvindo música e tal, as pickups, né? Estão logadas no meu nome. Próximo. Mente aberta. Quem disse que não dá pra se aventurar dentro de casa? Você ouviu 152 estilos musicais esse ano, incluindo 91 novos.
Caralho!
Mas não existe estilo musical desse mais que isso.
Meu Deus, 113 com 39 novos.
E olha aqui, ó. A música que você mais ouviu esse ano foi 11 e pouquinho.
Olha, foi a nossa, né, então. Nós dois.
Sim. É. Artistas favoritos. 5 que eu mais ouvi em ordem. Primeiro lugar, Dilcinho. Segundo, Vitão. Aí a Modi, contribuição da Modi. Terceiro, Ludmilla. Quarto, Anitta. E quinto, Kanye West.
Boa.
São meus 5 artistas.
O meu foi Vitão, Lagoon, Dua Lipa, Ludmilla e Dai.
Aí, faz sentido.
Faz sentido.
Aí, vamos lá. Músicas favoritas. 11 e pouquinho.
É.
Em primeiro lugar. Em segundo, Blind Lights.
Olha, Modi.
Em terceiro, Péssimo Negócio, ao vivo.
O Blind Lights é coisa minha, tá vendo? A gente ouviu no seu.
Não, mas sabe qual que é o lance do Blind Lights? Que ele tava no... A gente sempre volta pra
primeiro
tocar
lugar.
As internacionais e ele fica lá, né?
É.
Sempre entre os primeiros. Aí, quarto lugar, Menina Solta.
Olha, Modi.
Essa é a Menina Solta. E quinto lugar, Pouco a Pouco, ao vivo. Então, no meu 5, 2 de Ursinho. E um Blind Lights ali e uma Julia B perdida.
Adorei. O meu foi, primeiro lugar, Maturidade, Vitão e Dai.
Uhum.
Segundo lugar, A Gente Nunca Conversou do Lagoon.
Ah.
E Moça.
Essa daí é clássica aqui
em casa. O que você passa no cabelo? Vai, Modi.
Que
tem,
cheiro de limão
fresquinho. Terceiro lugar, Deixa. Lagoon feat Ana Gabriela. Deixa.
Uhum.
Realmente, gente, essas duas. Quarto lugar, Tratamento Perfeito, do Vitão com Rodari.
Uhum.
Quinto lugar, Um Pouco de Você, do Vitão.
Aí, ó. Ah, casou aí.
É. Eu ouvi muitas músicas. Esse segundo semestre, por exemplo, eu ouvi muito o app da Cardi B. Eu ouvi
sim.
Muito Desce Pro Play da Anitta. Eu ouvi muito Amor de Quê da Pabllo. Não apareceu nada.
E quem não ouviu, né? Essas daí.
Então, da Lud, então. Eu ouvi o Numanice 47 mil vezes.
É. Inclusive, no meu celular a gente ouviu também. E achei estranho que mesmo assim não bateu o Dilcinho.
E o meu tem Lud nos artistas. O seu também, né? Mas não apareceu nas
tem.
Músicas.
Tem. Era a terceira
e
mais ouvida, meu.
E podcast, Modi? Apareceu o quê pra você?
Donos da Razão em primeiro.
É, o meu também.
É, porque é isso. Eu boto pra ouvir porque eu dou o play até o final, né, gente? Tem que engajar até o final. Então, saiu o episódio, eu boto pra ouvir. Segundo lugar, Respondendo em Voz Alta, Laurinha Lero.
Boa.
Terceiro lugar, o UOL VTV, que é o podcast do Chico Barney e do Sticer. Fofoqueirinho que sou. Aí o quarto é o do Ladies do The Office, que é o que eu botava pra ouvir lá das minas do The Office. E em quinto, do Nigel Goodman, que eu indico muito aqui, que é o podcast do Nigel Goodman, que é uma pessoa um tanto quanto especial.
Gostei do seu top 5, hein?
Uhum.
O meu foi, primeiro lugar, Donos da Razão. Segundo lugar, obviamente, Modus Operandi.
Uhum.
Terceiro lugar, Estamos Bem.
Uhum.
Quarto lugar, Diário de Bordo. Quinto lugar, Além do Meme. Pra você ver que eu tô com meus amigos, né? Eu ouço meus amigos.
Ah, eu também.
E eu nem ouço muito podcast, viu, gente? Fez um shuffle aqui.
Eu também, eu ouço muito os meus amigos. Acho que deu algum erro no sistema do Spotify.
Não precisa forçar, tá? Não precisa forçar, não.
Um beijo para os meus amigos podcasters. Nossa, do Brasil.
Deve estourar o tímpano do Doninho.
E
reality,
espera.
Moji? Ó, você viu uma coisa que a gente viu esse ano? Foi reality show. Temos que fazer o nosso ranking.
É, mas o melhor de todos é imbatível. Não tem como passar. Porque é uma das melhores coisas que foi feita nos últimos, sei lá... Vou chutar aqui,
já sei.
Vai. 40 mil anos. É o... Que eu esqueci
Brincando
o nome agora.
Brincando com fogo.
Esse aí
com
mesmo.
Fogo.
Esse aí mesmo.
Óbvio que pra mim, o primeiro lugar é o BBB, né? Vamos já deixar isso claro. Óbvio. Uhum. Tenho que falar. Salvou nossas vidas.
É.
Mas Brincando com Fogo foi, assim, tudo... Tudo pra gente. The Circle também a gente amou muito. Né?
E, gostamos muito.
Casamento às Cegas também.
É, toda essa leva.
De férias com ex.
É, de férias com ex é o que eu menos gosto ali. Mas essa leva que veio desses reality gringo aí, eu amei todos. E fiquei triste porque era pra gente ter tido um dos realities que eu confio muito que seria um dos melhores do ano. Que não aconteceu por causa da pandemia. Que era o reality da Record, da Ilha. A Ilha do Tesouro.
Ah, nossa.
Que fui chamado pra trabalhar nesse projeto. E ia ser gravado numa ilha, perto de Ubatuba.
Uhum. Putz.
E o lance é botar famoso preso numa ilha.
Caralho, ia ser ótimo.
E ter um tesouro na ilha. E a meta deles é achar esse tesouro.
Você podia contar isso, mano?
Sim.
Foi anunciado?
Sim.
Ah, tá. O que o moço vai falando, a gente nunca sabe, né? Ah.
Não, esse aí tá na imprensa. Não tinha apresentador ainda, mas já tava no. Já tinha saído já, que é um formato gringo já, esse da Ilha do Tesouro.
Muito que bem.
E aí você imagina esse elenco da Fazenda, se eles tivessem antecipado, porque ia ser no meio do ano esse da ilha. Você imagina se eles tivessem pego esse elenco da Fazenda e tivessem jogado essa galera numa ilha.
Nossa! Não ia dar certo.
Você imagina o Cartoloco montando uma jangada.
Não, mas além disso também teve Queer Eye, que esse ano a gente assistiu bastante.
Nossa,
né?
Bom demais,
a temporada,
viu?
Desse ano foi muito boa.
Obra de arte.
E é isso, né, gente? Reality show foi tudo pra mim. Ansiosa pros novos aí, que eu, por mim, eu só assistia reality show. Teve Glow Up 2 também, a segunda temporada, que eu amei a primeira, e a segunda veio esse ano pra Netflix, foi muito bom. Vi de tudo, mandou bem, aquele Nailed It, assisti muito, Sugar Rush, assisti muito.
É,
então,
é bom
tudo
pra passar
que
o
tem,
tempo.
Tudo que tem de reality show, eu vejo, eu amo.
A gente viu até aquele dos caras cozinhando com maconha.
Ah, a gente viu de tudo.
Mas eu tô sentindo falta de reality com um cachorro, queria algum reality com um cachorro.
Vende pra Netflix.
Não tem aqueles reality de mãe de Miss... Não
mãe
sei
de
o quê.
Pet.
Então, é isso. Queria um de mãe de pet, que é a pessoa que... O cachorro dela que tem que ganhar as coisas, não ela.
Tudo bem.
Tipo o quadro do Faustão lá. Que a pessoa é com o cachorro, mas sem aqueles treinamentos. É um reality de
Sim.
cachorro mesmo.
Sim.
Os cachorros ganham prêmio. Fica a dica aí.
Boa, ia gostar. Episódio favorito do Donos da Razão, hein? Do ano. Difícil.
Olha, eu tenho... Cada um te traz alguma coisa legal que você
então.
Lembra dele como melhor. Mas eu vou num menos óbvio, que é o com a Camila Frender.
Boa.
Porque eu quando a gente tem convidado, é sempre aquela coisa, né? Porque o convidado geralmente tem intimidade com a gente, né?
Uhum.
As pessoas que a gente chama, geralmente.
Sim.
Tipo, aí te conhece, ou é amigo, ou tem história junto e tal. E a Camila Frender, pra mim, era a pessoa que eu conhecia do É Noia Minha.
E você não conhecia,
tipo,
né?
Nunca tinha trocado uma palavra com ela. Tipo, ela veio gravar o podcast. E aí foi meio que um negócio do tipo, será que vai ser legal?
Uhum.
E aí o papo rolou super, tipo, várias merdas em comum ali, várias noias em comum. E aí eu saí muito satisfeito desse episódio, assim. Então... Acho que por eu não esperar muito, ele se tornou um dos melhores pra mim desse ano.
Tudo bem. Nossa, eu tenho vários preferidos. Ferrou, gente. Lembrei de um talento. Acabei de ver, olhando aqui os episódios. Corte de cabelo. Tanto que assim, ó. É, até hoje eu tô cortando o cabelo do Moji. Não que tenha mudado alguma coisa, porque a gente continua dentro de casa. A gente só tem saído pra trabalhar, né? Mas continuei cortando o cabelo do Moji dentro de casa. Muito bem, hein? Cada vez melhor.
Eu pretendo não voltar no salão com o Tena Modi em casa.
Não, também não. Também não é porque, assim.
Modi, com certeza. Porque, por exemplo, eu tava aqui, sei lá, uns 4 meses sem cortar o cabelo, gente. Tava um negócio lastimável. É que isso aqui não tem vídeo. Eu já tava nos call de boné, de touca. Eu já tava arregando no call já. Aí, ia pra CCXP. E aí, no dia que eu ia pra CCXP, eu falei, mano, vou ficar com esse cabelo lá 15 horas por dia. A gente ia cortar, não deu tempo. Aí a gente tava tomando café da manhã antes de eu ir, que eu ia, tipo, na hora do almoço, a Modi falou, vamos cortar agora? Eu falei, isso que é mulher. Isso aqui, meu Deus do céu.
É um gole do café, vai. É um hack e um like. Um like e um hack.
É isso. É um gole, é um gole e um corte, a Modi é isso. Um gole e um corte. Um gole e um corte. Foi lá, sentou-lhe a tesourada.
Arregacei. E eu vou sem dó agora.
Não, foi sem dó. Arrancou assim, que voavam os penachos aqui, que eu falei assim, meu Deus do céu.
Os penachos. Mas nunca esteve tão grande.
É, então.
É
e
que
aí...
eu faço um corte o quê? Eu faço o corte rapidinho. Que é o quê? Você corta de um jeito que ele cresce rápido.
Ah, é.
Igual
a mão,
o tomatinho,
né?
Do Modi na horta.
É a mão boa, né? Que o pessoal
mão
fala.
Mão boa,
né?
Pro corte.
Ah, e ela tem uma mão boa. E aí a Modi cortou e ficou espetacular meu cabelo. Eu nem lembrava que eu era bonita assim.
Ah.
Graças a Modi. Graças ao
Modi,
toques
lembrei,
da Modi.
Só de ver aqui, lembrei de um perrengue nosso. Ah. A crise de riso no sexo.
A Mara foi 2020?
Foi sim.
Foi? Ah, foi. Foi no... A gente falou isso no episódio da quarentena, né?
Uhum. Tiveram vários, né?
É
gente,
verdade.
Eu tô tentando aqui olhar qual que eu prefiro do ano. É muito difícil pra mim, que eu amo tantos. Mas eu acho que o meu preferido do ano não tem como. É o de Punta Cana. É muito bom esse episódio.
É, e foi o primeiro, né?
Foi o primeiro.
Olha,
mas eu amo esse episódio.
A gente começou elevando a expectativa do Doninho já.
Nossa. Mas tem várias, assim. Agora, de fit, tem vários que eu amo. Mas eu amo com o Ale Garcia. Que foi um papo muito legal sobre como a gente lida com a morte dos nossos ídolos e
foi
tal. Foi bem
legal.
Eu amei muito esse episódio. Do meu pai, não. Do meu pai, meu Deus. Uhum. Eu amo do meu pai. E tem dos irmãos também.
Eu amo o da Mia contando do piolho da filha. Eu amo a Dani Calabresa competitiva nos jogos da Katy Perry.
Muito bom. Puxa, esse ano foi bom, hein, pro Donos.
Foi bom, vários convidados legais.
Muitos.
E tem mais por vir aí, né, Modi?
Vem aí, hein? Vem aí.
Tem convidado
bom. A gente não para.
Vem convidado bom aí, hein? E a viagem de Punta Cana rendeu tanto que eu tô disposto nesse Réveillon aí, Modi. Eu tô indo de peito aberto pro Réveillon nosso agora.
Mas assim, não, sem expectativas, é que a gente não vai viajar.
Não,
não vai
é,
pegar
então.
Avião.
Não, mas eu tô de peito aberto pra gente contar a história.
Ah, tá. O que vier é lucro.
É, eu tô aí, né? Mas depois desse ano.
Vixe.
Então promete aí esse 2021 Donos aí, vamos voltar com tudo. Não vamos fazer viagem, não vamos pegar avião. Mas...
Vamos ver, né, no que vai dar.
Mas a gente é espertinho pra curtir, né, Modi?
É, a gente não precisa de nada pra curtir. Pra curtição, né, Modi?
Isto. Ô, Modi, e aí falamos aí das coisas que a gente gostou em 2020. Obviamente esquecemos várias coisas, né, porque a gente é assim.
Várias.
Né? A gente vai indo e vai lembrar. Depois a gente vai botar a cabeça no travesseiro e falar assim, pum! Tá esquecendo do negócio.
Ainda bem que ainda tem episódio até o fim do ano, né?
É, e ainda bem que isso aqui é uma terapia semanal, né? Porque se não for essa semana, na próxima a gente vem e fala e tá tudo bem. Tava pensando aqui do nosso, já que estamos falando de retrospectiva, um stop de retrospectiva.
Então vamos.
Com categorias daquele jeitão, né? Categorias
aquele jeitão
que...
nosso, aquele jeitão moleque.
É isso, porque o stop tá vindo aí episódio a episódio, né? E tá se consolidando aí como um grande quadro.
Top patrocinado, isso que é vida.
É, então, atenção marcas.
Atenção marcas.
Então
olha
a gente
aqui.
Criamos aqui 6 categorias que envolvem o ano de 2020, que envolve a retrospectiva, que envolve esse sentimento de fechar um ciclo.
Muito que bem.
E essas categorias quais são, Modi?
As categorias são coisas que faziam sentido em janeiro e não fazem mais. Coisa que faltou no meu ano. Não me arrependo de ter feito. Um hábito de 2020. Famoso que ganhou meu coração esse ano. Ex-BBB que chamaria pra pular as 7 ondinhas.
E aí a
Bora
nossa
lá.
Querida Nicole vai soprar a letra aqui.
Então, para esse stop temático de final de ano, a letra maravilhosa vai ser a letra F de fada.
De foquinha, né? Mas tudo bem.
De foquinha. Ai, desculpa, gente, eu sempre erro os adjetivos e os nomes das letras.
É seu jeitinho, Nicole.
Tudo bem, tudo bem. É letra F, hein?
Vamos,
eu já tô escrevendo aqui.
Bora lá,
André. Segura.
não vai ter.
Stop, stop.
Vai, Mude, falta um aqui, mas eu vou pensando, hein?
Não, você quer um tempinho?
Ah.
Então vamos lá. Coisas que fazem sentido em janeiro e não fazem mais. Ficar na fila de restaurante.
Ah, boa. Festa de aniversário.
Pois é. Festa de aniversário, é, não faz sentido.
Ah,
mas
dá pra fazer em casa, né?
É.
Quem tá na sua casa. Errei um pouco essa.
É. Mas, então vai ganhar 5 pontos, não tô brincando.
Fanfarra, fanfarra. Fervo.
Fervo. Fervo.
Fervo
é bom.
Fervo.
Fervo é bom. Pelo tempo de resposta aí, mudar de ideia, 15 pontos pra Moody.
Tá.
Faltou no meu ano. Festa de aniversário.
Porra, Moody.
O quê?
Trocão, hein?
É, mas... É isso. Faltou. Não fiz. Não teve.
Não teve. Eu coloquei fantasia de Halloween.
Olha aí.
Não fiz. Não fiz esse ano.
Passou batido o Halloween também pra nós, né?
Não fui pra festa?
É. Fantasia pra ficar em casa? Ah, legal também. Não me arrependo de ter feito.
Vai.
Atenção, hein? Fiscalizar o vizinho punheteiro.
Caralho! Rolou isso mesmo.
Teve esse momento aí.
Teve esse momento que o Moody flagrou.
Eu tava há 18 horas, mais ou menos, revisando o texto da CCXP e aí fui dar uma espreguiçada ali fora, né? E aí, quando eu olhei pro prédio, tinha uma fresta da janela ali, que dá bem pra TV. E aí eu vi uns movimentos ali repetitivos que eu falei assim, o que será que tá acontecendo ali? E aí, quando eu dei aquela focada mais precisa, com o olhinho apertando, percebi que se tratava de uma grande cena de sexo oral na televisão gigante do rapaz. Na hora que eu olhei, que eu cheguei mais perto no deck, ele apareceu e fechou a janela.
E o Moody gritou pra mim, eu corri, mas não consegui.
Não deu tempo de fazer isso, não me arrependo.
Tempo.
E é isso, gente, fecha a janela. E se for, né, assistir um negócio e tem vizinho, você pode fechar a janela também e viver sua vida, porque você faz o que você quiser.
Muito bem. Eu coloquei, né? Me arrependo de ter feito. Ficar de Moody.
Ah, não tem que se arrepender mesmo.
Né? Ficamos de Moody aí.
Jamais, Sinzode.
Sinzode nessa quarentena.
Isso é bom demais. Dá até uma saudade agora.
É.
Um hábito de 2020. Botei aqui um hábito que não é meu hábito, mas é um hábito da humanidade em 2020. Que eu acho deprimente. Acho triste. Que é a festa virtual.
Verdade, Moody. Ou a festa clandestina, né? KKKKK.
É, isso aí a galera tá fazendo bem.
É.
Mas o festa virtual pra mim é um hábito aí que as pessoas... Falta aí um pouco de amor
próprio.
Não pegou.
Aí. Não pegou, não dá, a gente.
Não dá. Eu fico o dia inteiro na porra de um Zoom, aí a galera vai querer que eu beba no Zoom também. Tô de brincadeira.
Eu repeti o ficar, né? Mas tudo bem. Ficar dentro de casa foi um hábito de 2020.
O Moody foi no certeiro, né? Moody
assim,
foi...
eu peço desculpas pela falta de criatividade nesse top, mas foi difícil esse F aí, porque vai tudo pra ação, né?
É, o F de foi difícil, né?
É.
Famoso que ganhou o meu coração esse ano.
E aí, Moody?
Fabiola Gadelha.
Ô, louco!
O Mundo Record
de prêmios.
Prêmios. Alô, meu Ceará! É hoje!
Ai, muito bom, Moody.
Fabiola Gadelha foi a famosa aí que entrou na minha vida nesse 2020. Eu não sabia que eu precisava de Fabiola Gadelha até conhecer Fabiola Gadelha e descobrir que eu preciso de Fabiola Gadelha.
Muito bem. Eu falei uma pessoa que eu já amava, mas esse ano eu acho que eu amei mais, que foi Fê Paes Leme.
Ah!
Acho que não sei se foi a quarentena... Que eu me identifiquei sempre com os posts dela. A gente teve uma proximidade ali de troca de mensagens e likes. E ganhou meu coração esse ano. No início, eu fiquei sensibilizada. Ela foi uma das primeiras pessoas a pegar Covid, pessoas públicas.
Uhum.
Fiquei sensibilizada.
E a Moody ficou tão sensibilizada que salvou ela da live outro dia aí.
Da live da Ivete, né?
Da live da Ivete. Ficou lá, ficou rendendo, foi atrás de informação. Grandes momentos aí de Fepa.
Grandes momentos.
Beijo pra Fepa. Fepa. Um beijo. Ex-BBB que chamaria pra pular 7 ondinhas, Moody.
Ah, e aí?
Não poderia ser outra, né? Fanny Pacheco.
Ah, eu botei a mesma.
Botou Fanny Pacheco?
Botei Fanny Pacheco, ela é tudo.
Então, vamos pular a sete ondinhas com ela de mão dada?
Vamos sim. Fazer a Iris, o Alemão e a Fanny.
Isso.
O Remember.
Isso,
eu sou a Iris e você é o Alemão.
Será que é isso que falta pra abrir o portal pra 2021 e ficar tudo pra trás?
Pode ser, hein?
Recriar o trio mais icônico dos reality shows? Será que é isso?
Que de repente, que falta isso.
A gente pula sete ondinhas, de repente no mar, o mar abre, como o mar abriu pro nosso amigo Moisés.
E aí começa de férias com
eles. E aí o mar abre, e a gente vai pulando as ondinhas, andando os três juntos. E aí a gente entra nesse portal e a gente já cai no BBB21.
Ou no de férias com eles.
É, pode ser também. Prefiro o BBB21. Então, somando aqui os computadores aqui, somaram, a Modi ganhou com 173 pontos.
Não, né, Modi? Foi bem você que ganhou mesmo.
Não, a Modi ganhou. Então, Modi, passou esse stop aqui. Mais um stop aí memorável, será que é essa palavra que eu posso dizer? Com escolhas tão absurdas e insanas, como, por exemplo, ficar de Modi. Então, chegou a hora do nosso... FAQ. Qual que era o tema do FAQ, Moody?
O tema do FAQ era a retrospectiva dos doninhos. Perrengues, séries, o que ficou feliz, o que aconteceu. Look do ano.
Look do ano?
É, dentro de casa. Qual foi o seu look do ano? Do look do ano foi... Do Moody foi a roupa de cima só, né? A parte de cima. A sambinha canção do Moody.
É.
A camiseta repetida 40 dias.
Camiseta até rosa. Marronzinho terroso.
Nossa,
ali.
Nossa, marronzinho terroso veio, hein?
Faz tempo que eu não uso ela, não sei se você percebeu.
Verdade, dá um tempinho pra ela, né? Muito quarentena, primeiro semestre.
É, isso é muito, outra década.
Vamos lá. Natália Pereira, arroba Nath Pereira M. Fala, seus rewinders. Look do ano, pijaminha e camisa do terceirão. Do terceirão pra vida, né, amores? Série do ano, Dark, com certeza. Moody, esquecemos de falar de Dark. Alguém
aí
entendeu Dark em 2020? Tem essa é a pergunta, na verdade.
É. Aí entra naquela categoria que é tão boa que a gente nem entendeu.
É, isso. Meme do ano, o Enfim, a Hipocrisia. Realmente. Aí ela mandou, Enfim, a Hipotenusa e suas variações. Enfim, a Hipocrisia foi bom.
Ah, eu achei bem chato esse meme aí.
Sério?
É. Tem um contexto.
A galera usava
ele,
pra
não?
Militar também. Ah, não lembro, não sei de onde veio, não.
Entendi.
Não sei de onde veio, não. Vamos pro próximo. Karen Sobral. Fala, seus ansiosos pela vacina. Esse FAQ retrospectiva tá mais pra melhores do ano, a la Faustão, kkk. Minha série do ano foi Modern Family, engraçadinha, tranquila e pra todos os momentos.
Boa.
Meu lookinho quarentena foi top calça de academia pra ficar em casa mesmo. O treinar, não treinei muito. Um beijo pros Modis, na voz do Modi radialista.
Quem que é? Cara, como é que
é a Karen Sobral.
Beijo pra Karen Sobral.
Sim, um beijo estridente. Eu fiz muito isso, viu? No início, botei a roupa da academia e não malhei. Depois eu desencanei, aí depois eu parei de usar mesmo.
Botou
parei
pra
de me
aquela...
enganar. Gente, eu comprei, vamos lembrar do que eu fiz esse ano, eu comprei uma cama elástica de jump fit, hein?
Ficou ótimo aqui
vezes.
No jardim, ficou ótimo no jardim ali, logo logo vai crescer um cogumelo no meio dela.
Vamos pro próximo. Arroba Lívia Cavalcante. Sem puxar o saco, mas já puxando, conhecer o Donos da Razão alegrou meu 2020.
Oh.
Já amava a Foquinha e descobri que ela tem muitas loucuras e noias iguais às minhas. Obrigada, amore. Coloco até meu marido pra ouvir. Ele disse que isso não faz de mim menos doido e sim que tem outro igual. Tamo junto, Lívia. E ela mandou. E eu achava que o André era meio chatão, agora acho super engraçado e fofinho. Vocês são demais, só amor.
André,
quem nunca achou isso do Moody, né?
Achava o André o chatão, hein, caralho.
Ah, mas aí descobre que é um fofinho e engraçado, Moody. Esse é você.
Sou um docinho por dentro.
Um docinho por dentro, docinho de coco.
Por fora, um cascudinho.
Ai, moça, tão linda. Vamos lá. Sofia Underline Lina Underline. Acho que a roupa que eu mais usei no ano foi a parte de cima do meu biquíni. Até no inverno, eu colocava os biquínis e saía em casa de cobertor. Que doida. A série provavelmente foi Brooklyn Nine-Nine, porque sempre que eu acabava de atualizar todas que vejo, eu voltava a rever. E os perrengues foram de se adaptar à pandemia, né? Lavar os produtos assim que voltava do mercado, lembrar de usar a máscara para sair de casa, o próprio EAD. Esse foi o perrengue mais difícil de adaptação, com toda absoluta certeza. É, EAD aí, para quem teve, meus pêsames.
Nossa,
que realmente
senhora, bicho.
Chataço, hein?
É, não tem condição. Não sei se eu tô velho também para isso.
É. Não, mas é porque, né?
Não teria paciência, não.
@manleov. Fala, seus masterchefs da quarentena. Modes, minha quarentena de março a julho. Em julho, logo que Sampa entrou na fase amarela, eu pedi pra voltar pro presencial. Era saúde mental ou física. Luquinho, foi moletomzão da Gap e calça de pijamode. O que seria da gente sem o BBB e Manu Gavassi com tamborzinho? E meme, foi essa rainha de sábado passado, a Daisy, caindo com tudo. Ah, e muitos episódios de Donos da Razão. Gente, a Daisy. Você viu onde? A Daisy?
Eu vi, é muito bom, né? Porque o meme é isso. Esse episódio, na semana seguinte, vai ter um meme que vai ser melhor. Não dá pra competir com meme, né?
Não dá. Tem muito meme. Mas a Daisy, gente, voltando louquíssima pra casa e caindo na casa da senhora, gente.
É muito bom. O Chico Felitti aí tem material aí pra ele fazer 28 temporadas do Além do Meme. Sorte a dele.
Tem mesmo. Maravilhoso. Monique Dias P. Meu maior perrengue do ano. Comecei meu próprio negócio de assessoria de casamento e os casamentos que fechei foram todos adiados.
Putz.
Aproveito para solicitar aquele merchan. @moniquedias.assessoria.
Porra, Monique Dias Assessoria, hein? Que timing, hein?
Que timing, tadinha.
Pô, mas as pessoas vão, vai acumular os casamentos, é isso. O que você
isso
não
que
ganhou esse ano, ano que vem você vai trabalhar que nem uma doida.
Nossa, foi tudo pra 2021, Monique. Arrasou. É. Só a gente tem uns dois casamentos no ano que vem.
Pois é. E tá convidada a fazer o nosso casamento também.
Opa, senti um pedido aí indiscreto, hein, galera.
Não, calma.
É.
Também calma.
Vamos ver, né? Vem
pessoal
aí, 2021.
O pessoal já começou a fanficar na semana passada lá, a bio da minha mãe. Que
como
era...
é que é mesmo?
Como é que é? Tava escrito? Deixa eu ver aqui do jeitinho certo.
Vó de plantas.
É, porque tem ali um duplo sentido, que depois
um deboche,
eu,
né?
Eu fui perceber. Mas aí os fanfiqueirinhos, né? Como que fica os fanfiqueirinhos?
Lê pra gente, a bio.
Calma aí, aqui, ó. A lojinha da Márcia Brant. Uma avó, entre parênteses, por enquanto só de plantas, olhinho. Apaixonada por paisagismo.
Ih, indiretou, hein, pros mojos.
Então, e aí a galera começou a fanficar, porque o por enquanto só de plantas pode ser um tipo, e aí, filho? E aí, Foquinha, vamos? Ou pode ser por enquanto só de plantas, porque não nasceu ainda, tá em gestação, entendeu?
Ah, não tinha pensado nesse lado, hein, será?
Então.
Será
que vem aí? A galera foi, né,
a galera foi,
aí.
Tá achando que vem aí a novidade.
É.
Vamos lá, @JulianaSSilva, com dois L's. Meu maior perrengue, esquecer que o supermercado fecha às 8 e ficar sem vinho sexta-feira à noite com 4 graus de temperatura. Moro em PT.
Não sei o que é PT, mas passamos por isso aí esse negócio do mercado fechar antes, né? Porque a gente para de trabalhar muito tarde aqui em casa. Esse probleminha nosso aí. E aí é aquela hora que tipo, fala, puta, terminamos?
Mas aí
terminamos.
Tem que pedir no delivery.
Vamos no mercado comprar uns negocinhos pra beber? Aí, isso porque tinha um mercado na frente de casa, né? A gente fala, não, vou lá e pego. Chegava lá, a porta fechada.
Mas uma coisa que eu aprendi nessa pandemia, nessa quarentena, é não ficar sem bebida em casa.
É.
É uma coisa que eu não fazia, acumular vinho. É. Ter vários vinhos. A gente compra de monte agora. E aí ela continuou aqui, hein, a Juliana. Coisa que eu mais fiz foi fingir que a câmera do PC tava com problema pra não precisar ligar o vídeo no Zoom.
Boa.
Muito bom. Quem nunca?
É, isso aí já tem uma liberdade agora poética agora pra fazer, já que é do tipo, galera, hoje eu não tô bem, tá? E vai.
Isso. A Thay, @ThayLLaOliveira, mandou. É a superação, hein? Minha retrospectiva do ano basicamente foi: comprei um apartamento e tô trabalhando igual uma doida pra pagar. Melhor sensação, né? Trabalhar pra pagar o apartamento.
É, isso aí. Pelo menos você não tá trabalhando pra pagar a dívida. Né? Tá trabalhando pra pagar o negócio, o lugar onde você tá morando.
Outra superação aqui. Parecia que tava ruim e ficou bom, olha só.
É, depois parece que piorou.
É, @SouGustavoBorges. Fala,
o nadador?
Nadador mandou mensagem pra gente. Fala, seu sofrido trancado em casa. Esse ano o bagulho foi louco. Tava tudo certo até a chegada do coronavírus, que me deixou deprimido. Aí levei um pé na bunda de um relacionamento de 1 ano e 4 meses por WhatsApp. E quando voltei a trabalhar, fui demitido. Agora tô montando meu próprio estúdio de tatuagem com toda a segurança necessária e recomeçando uma vida nova. Bem feliz, por sinal. Olha só como as coisas são. É o que eu digo aqui sempre, gente. Oh, o momento bom vai chegar.
Dias melhores
pra sempre. Tchan, tchan.
E aí tem um negócio muito bom que ele falou, que é o... Terminou por WhatsApp, né? Que é uma prática que era antiética, mas no meio da quarentena vira uma prática correta, porque você não pode encontrar a pessoa.
É.
Então, o negócio que era uma loucura antes, fala assim, não, eu tô só seguindo as regras da OMS. Vou ter que terminar com você por WhatsApp.
Ai, que horror.
É, mas é isso, ele tá seguindo a regra dele.
Passa juntinho.
É. Mas é isso, errou.
Eu sei de namoros que começaram por causa da quarentena, que teve que se juntar.
Ah, então fala aqui. Então bota aqui.
Não
três,
vou falar,
né?
Não.
Ah, é famosinho.
Tem um que é, hein?
É famosinho.
Vamos lá. Underline Kaline Lira. Fala, seus anos novo, vida nova. Terminei meu namoro de 4 anos no mesmo dia que a Ludmilla lançou o EP de pagode dela. Sofri por amor ouvindo pagode, mas ri do tombo dela na piscina. Tudo é questão de equilíbrio, né? Mas hoje estamos bem, dia 14, completamos 5 anos de namoro. Adoro vocês. O EP da Ludmilla, olha, veio pra me alegrar esse ano também.
Tudo é questão de falta de equilíbrio, né? Porque a Ludmilla caiu na piscina.
Ah, kkkkk.
Beijo pro Ari Toledo. Piadista dos bons.
Tonto.
Hoje eu tava ouvindo numa Nice tomando banho, inclusive.
Ah, é demais.
Ele vem numa sequência ali que você... Quando você não sabe se é a água do chuveiro ou se é a sua lágrima que você tá passando sabão e limpando com a sua própria lágrima. Aí, de repente, você tá feliz.
É, bom demais, sim. Aí dá aquela saudade do rolê, né? Putz.
Aí você não sabe se é o shampoo que entrou no olho que você tá dentro de contato e tá chorando ou se é a Ludmilla cantando.
Underline Jonathan John. Fala, amor, diz que se hospedam no hotel e ficam com medo de um doido bater na porta. Mais ou menos 2 semanas atrás, fui me hospedar num hotel aqui em San Diego. Estava bem cansado e fui para o mais próximo de mim. Acredite, quando eu cheguei lá, já com reserva feita por aplicativo, era um motel bem do estranho. E aí começou meu perrengue para cancelar e reservar outro hotel. Resumindo, fiquei quase 2 horas no telefone em frente ao hotel, explicando que não gostei do fato de ser um motel e queria ir para outro lugar. Claramente, só lembrei da Foquinha contando do quando viajou, e claro, eu não quis passar pelo mesmo sufoco. Beijos, Modes. É isso, gente, eu li lembrando da minha história. Não quando eu vi o motel sem, com a entrada direta ali nos Estados Unidos, eita nós, eu corro, hein.
É, isso aí é um clássico, né, dos Estados Unidos, né, esses hotéis.
É um carro
aí,
do,
né?
É um clássico do filme de terror, da série de suspense, do Bates Motel.
Você vê um hotel desse e já fala, deu merda, alguém morreu aqui, não tem como ser bom. Já assiste filme pra aprender essas coisas, galera.
Não vou ler o nome dela aqui, porque acho que talvez...
Aí é coisa boa. Quando o amor te fala isso, é porque vem coisa boa.
O maior perrengue foi nessa altura do campeonato, quase 1 ano de reunião online já, falhar na reunião do trabalho e jurar que a chefe ainda não tinha entrado e ter falado mal dela. Depois, ela pega e fala no grupo do WhatsApp. Pessoal, tô na reunião. Fingi que nada tinha acontecido. Putz, que chato, hein? Pelo menos não é pessoalmente, né? Que você não é aquele perrengue com a chefe. É, você tem que olhar pra cara dela depois.
Mas esse lance é esse. Pessoalmente não ia cometer esse erro, né? Então a reunião do Zoom traz novos erros pra gente como funcionário agora.
É, novos erros. É o novo normal, né, galera? Vamos lembrar desse...
Você tem que... Porque na reunião ali, você só tem que tomar cuidado pra não dormir. Esse é o... No Zoom, você tem que ver se o seu áudio tá fechado, se sua câmera tá fechada, se você tá conversando, fazendo alguma coisa. É muita coisa pra administrar. Além do trabalho.
Gabriela, underline Crocha. Oi, doninhos. Meu ano iniciou comigo empregada. Uma das metas para 2020 era ter meu primeiro emprego. Aí começou a pandemia e fui demitida. De março a novembro, fiquei lendo e assistindo muitos filmes e séries. Criei um perfil onde falo de livros, filmes e séries. Foi o que salvou meu psicológico nesses meses. TV é AD, mas isso a gente não comenta, né? Sobre a meta de 2020 de trabalhar, consegui outro emprego. Então, de certa maneira, meu desejo foi realizado. Se não for pedir muito, radialista, divulga meu arroba. Gabriela, underline, Crocha.
Gabriela Underline Crashaú. Beijo pra você. você e para toda a sua família. Muita paz, prosperidade, papai do El saindo dessa chaminé gostosa de 2020. Fiquei sem ar.
Muito bem, Moody. Parabéns por ser um ótimo radialista.
Obrigado.
E foi isso, né?
E foi isso.
Ah. Nossa retrospectiva do ano aí. Com certeza esquecemos muitas coisas, mas o grosso tá aí, né?
O importante é que nasceu um cogumelo no nosso deck. Isso daí nada vai me fazer esquecer
disso. Eu acho que
isso
representa muito aí, hein, nesse fim de ano.
Será que nós fomos os cogumelos que cresceram no meio desse deck apodrecido de 2020?
Nossa, só sei que quero trocar esse deck. Comenta aí, hein, galera. Você ficou aqui até o final? Comenta Kogu da sorte.
Kogu da sorte, é isso aí.
Vai que. Vamos pensar positivo, né?
Vamos pensar que traz sorte, né? Que não é porque a madeira tá podre, não. Tá certo.
Não é isso, não. É positivo, é sorte.
É.
Novas conquistas.
Ah,
nascendo.
É prosperidade, né?
Prosperidade. E é isso. Tamo lá no Instagram, @DonasDaRazãoPodcast. Donas da Razão Pod no Twitter. Eu sou a Foquinha nas redes sociais.
Eu sou o André Brandt no Twitter, Brandt, André no Instagram, rede social na qual a Foquinha está nas minhas fotos mais curtidas. E é isso, gente. Temos lá o Doninhos da Razão no Facebook, esse grande grupo aí com mais de 3.500 pessoas, uma loucura.
Telemode.
Temos o Telemode, que é o nosso grupo no Telegram, que também é o dia inteiro, o pessoal ali é frenético.
Amizade veio.
É, amizade na veia, né, como dizem. E semana que vem a gente volta com uma grande novidade, né, Buti? Que é o quê?
É, o grande convidado do ano.
Que vai ter Doninho no Dona Razão.
Vai ter Doninho.
Não digo que fisicamente, porque isso é impossível, mas virtualmente, tal qual uma festa virtual, porém uma festa gravada com áudio.
Viu? A nossa festa virtual veio.
Veio pra ficar. Então, ó. Até o final do ano, muitas novidades no Donos da Razão.
É nóis.
Um grande beijo e tchau, tchau.